Sabendo em Saúde de hoje, a gente vai falar sobre proteção das crianças durante o período de férias. Como é que tá a movimentação da criançada aí na sua casa? Filhos, sobrinhos, eu sei que as crianças esperam ansiosas por esse período, principalmente porque é mais tempo para brincar, mais tempo em família. Porém, tem muito mais risco envolvido também, né? De repente, o tipo de brincadeira, ou então vai para lugar que tem água. Tem também a questão de virose, de micose. São vários os fatores. A exposição solar, né? De repente, fica aí tempo demais no sol, insolação. Quais serão os principais riscos? E como é que a gente faz, então, para minar essa chance, ou então diminuir essa chance de ficar doente durante as férias ou de ter algum tipo de acidente, sem deixar as crianças também extravasarem, né? Aproveitarem esse período tão aguardado que são as férias de final de ano. Para a gente falar sobre a saúde da criançada nessas férias, nós estamos ao vivo com a doutora Juliana Lira, que é pediatra. Bom dia, doutora.
Bom dia, obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Vamos falar então primeiro sobre alguns dos principais pontos que a gente tem quando nós falamos, né, de criança, brincadeira, parquinho, piscina, aglomeração, festa. Tem possibilidade de alergia, tem também chance de acidente maior, né, de acidentes acontecerem. Quais são os principais riscos e quais são as principais queixas que chegam nos consultórios nessa época do ano?
Vamos lá, essa época do ano é muito calor, né? As pessoas procuram aí ambientes abertos, com piscina, às vezes praia, por um descuido, às vezes com a criança, piscou, a gente brinca que assim, é rápido, você pisca e às vezes a criança tá brincando na borda, cai, machuca a cabeça, faz um traumatismo craniano, às vezes abrir, né, cortar uma parte do corpo, ou então alguma coisa mais séria, tipo um afogamento. Então, é muito importante a gente, claro, deixar as crianças brincarem, se divertirem, mas ficar sempre em alerta, nunca perder de vista em relação aí a essas brincadeiras perto de água.
Água, sim, a gente sabe o quanto é perigoso e estamos sempre fazendo esse reforço aqui, esse alerta também, né, de como agir em um caso de possível afogamento. E eu queria que a senhora reforçasse, então. Aí pisquei e a criança caiu na água, de repente estava sem boia, não sabia nadar, ou então entrou no mar ali sem a supervisão de um adulto. Essa supervisão em tempo integral é realmente, não dá para piscar mesmo, né? Principalmente quando a gente está falando de praia cheia, de lugar muito movimentado. Quais são as dicas de ouro para evitar esse tipo de acidente primeiro?
Primeiro é ficar atento mesmo, deixar um adulto responsável, tem que ser alguém maior de idade, e qualquer sinal de que a criança está sem boia, que teve algum risco de afogamento, levar para emergência imediatamente. Mas o principal é não ficar preocupado, mas atento, deixar a criança brincar, mas sempre sob supervisão e de preferência com boia para não se afogar.
Além da água, a gente sabe que tem muitas festinhas, ou as crianças vão para casa um dos outros agora, aproveitar esse período, até porque os pais, de repente, não podem ficar em período integral, não estão de férias junto com a criançada, e aí, de repente, vão também, né, para esses espaços que tem lazer o dia todo, que tem uma ocupação para as crianças. Riscos de alergia, por exemplo, ou então de contrair uma virose, também aumentam nessa época?
Aumentam, sim. Falando em virose, a gente tem uma virose que é típica dessa época de calor, que a gente chama de gastroenterite aguda. É causada, na maioria das vezes, por um vírus e circula de pessoa doente para outra pessoa, contato íntimo. Então, contato com outras crianças, dentro de escolas, às vezes dentro de brinquedoteca, dentro de casas com muitas crianças ou alguém doente, e aí causa vômito, diarreia, pode vir acompanhado de febre, mal-estar, aquela dor na barriga. Então é sempre bom ter um kitzinho aí de farmácia já para evitar esse, quando tiver algum sintoma de gastroenterite.
A gente também tem uma outra questão, né? Falamos aí sobre praia e piscina, e principalmente brincadeira ao ar livre, porque tá calor, verão, as crianças querem mesmo brincar. porém tem horários perigosos do sol, né? E essa incidência solar ali, ela pode realmente ser bastante perigosa e de repente a criança tá brincando, ela nem se liga que o sol tá tão quente assim. Ou então que já faz tanto tempo que ela tá brincando, risco de insolação também é maior?
Risco de insolação é maior. A gente pede para a criança, principalmente a criança pequena, evitar a exposição solar perto daí das 10, 11 horas da manhã até o final do dia. Se quiser levar à praia ou à piscina, que seja antes das 10 e depois das 4, 5 horas da tarde, que o sol já está um pouquinho mais ameno. E para as crianças mais velhas, que adoram ficar brincando o tempo todo na piscina, é reforçar o protetor solar. Não deixar de passar só uma vez, né? Reforçar, porque fica muito tempo dentro d'água, o protetor solar acaba saindo e às vezes tem um descuido mesmo. Então, sempre lembrar de botar na bolsa, fora a hidratação. Bebê oferecer sempre muita água. Você tinha me falado... Desculpa.
Essa rotina flexível, né, que a gente tem, você falou sobre ingerir água. Às vezes, na escola, a criança fica com a garrafinha ou tem o tempo ali para tomar água, né? Até a professora lembra toda hora, mas essa questão da hidratação também é muito importante, a gente oferecer alguma coisa para ela tomar, ou água, ou suco, ou água de coco, enfim, durante a brincadeira, porque quem tá brincando ali, às vezes, nem lembra também, né, que faz tanto tempo assim que tomou alguma coisa, tomou água, e essa desidratação também é perigosa, né?
O que eu sempre oriento os pacientes é levar uma garrafinha de água, oferecer várias vezes, pode ser água de coco para as crianças mais velhas, mas nunca refrigerante, nada com açúcar, e fruta, sempre oferecer fruta, que as frutas já têm uma quantidade de água, são alimentos mais leves, então ajudam a hidratar e a satisfazer a criança também nesse período de brincadeira.
Temos também aí essa questão, como você disse, né, de viroses acontecendo, algumas infecções de pele, verminose, e também tem a questão da otite, né, doutora? Porque ali, eu vou pra água, vou brincar e tal, também aumenta a infecção de ouvido nessa época de férias?
Sim, aumenta as quantidades, né, até porque cai água dentro do ouvido e aí acaba infeccionando, então sempre um ponto de atenção também para aquelas crianças que têm mais dor de ouvido recorrente, às vezes proteger o ouvido, ter sempre aí o contato às vezes do pediatra ou do otorrino para esse acompanhamento se isso acontecer.
Rotina do dia a dia e principalmente de sono. Como é que eu levo isso durante as férias e principalmente agora, reta final, festas, né, de fim de ano, Natal, Ano Novo, que fica tudo meio bagunçado. Como é que eu faço para tentar manter essa rotina e qual o risco de não mantê-la?
Falo assim, é uma época que você não precisa ser militar, mas que se você tiver pelo menos dois pilares já ajudam bastante. Primeiro é o sono. O sono ajuda na imunidade, é nesse momento que a imunidade se consolida. A criança pequena, às vezes, fica mais estressada por conta da privação de sono. Então, é importante que a criança, né, tanto a menor quanto um pouquinho a maior, que tenha uma rotina de sono, que faça os cochilos durante o dia, que tenha um horário, às vezes, pode passar um pouquinho, mas que tenha um horário aí certo para dormir. E o outro pilar é a alimentação, é isso que a gente estava conversando. Essa época é uma época que tem muita oferta de açúcar, então tentar diminuir para as crianças menores de 2 anos, então nem se fala, não é para chegar perto de açúcar. Mas as crianças mais velhas, tentar evitar o excesso de açúcar, tentar evitar os alimentos industrializados, oferecer a alimentação aí de forma mais natural possível e oferecer bastante fruta, que eu acho que isso já ajuda bastante aí na rotina, nesse período mais conturbado para os pais, que é o período das férias.
Para a gente encerrar nosso papo, doutora, eu queria que você destacasse alguns sinais de alerta, né? A gente falou aqui, de repente, sobre desidratação ou sobre possíveis alergias, sobre algumas viroses mais comuns. O que é que são esses primeiros sinais para os pais ficarem realmente atentos e não deixarem evoluir para algo mais grave?
Vamos lá, conversando um pouquinho sobre alergia, a gente tem nessa época de ano um aumento das alergias dermatológicas, alergias de pele, né, principalmente por picada de inseto, aquela criança que já é alérgica à picada de mosquito, ou então pelo calor, pelo ressecamento da pele, pelo cloro da piscina, às vezes uma dermatite atópica piora. alergia alimentar, que é uma alergia muito importante. Então, se o seu filho sabe, você já sabe que ele é alérgico a algum alimento, principalmente alimentos com ovo, com leite, frutos do mar, peixes, castanhas. Então, já tenha um plano de ação que a gente chama, que normalmente é uma receitinha com todos os remédios que seu filho deve tomar em caso de alguma piora da alergia. Por exemplo, um antialérgico, às vezes um corticoide, a bombinha, se seu filho faz uso para asma, né? Então, sempre tenha esse kit de farmacinha que a gente brinca. E ficar atento aí aos sinais de alarme quanto à desidratação, principalmente por causa da época do ano. Então, se seu filho chora, não sai lágrima nenhuma, ou tá pouco tempo sem fazer xixi, não tá conseguindo beber água, ou às vezes algum outro líquido ou alimento, até por conta mesmo de uma infecção, é hora de falar com o pediatra, às vezes levar à emergência, ficar mais atento aí a esses sinais de piora clínica mesmo.
É isso, é época de brincar, de aproveitar, mas sempre com segurança, sempre com supervisão e sempre de olho também, porque se depender da criançada para saber se aquela brincadeira é segura ou não, ou para parar para tomar água, para comer uma frutinha, é difícil isso acontecer. Então, sempre um
Com
adulto aí responsável para estar de olho em
para
tudo isso,
ficar
né,
de olho.
doutora?
Com certeza. E cuidado também, às vezes, com o parquinho, né? A gente focou muito na parte de piscina, de praia, mas existem os parquinhos também, às vezes com escorrega, pula-pula, que pode acontecer aí uma fratura, quebrar um braço, quebrar uma perna. A gente espera que nada aconteça, mas é sempre bom ficar de olho nas crianças, né? Um adulto ali, um responsável sempre presente.
Com certeza. Doutora Juliana, obrigada pela sua participação conosco.
Obrigada, bom dia.
Bom dia. Nós conversamos com a doutora Juliana Lira, que é pediatra, sobre como proteger as crianças nesse período de férias. Se você ficou com alguma dúvida aí de algum sintoma que a doutora falou, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, entrevista está na íntegra.